Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Olá, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Samir Duarte.
E o BBB tá on.
Tá onzíssimo, porque hoje, gente, já começa aqui, ó, a polêmica. Temos a entrevista com o Nego Di.
E aí, galera, aqui quem fala é o Nego Di. Hoje eu tô aqui com o Samir e com a Jéssica no BBB tá on. E, cara, não perde, vamos derreter, vamos até o fim. É os guri.
Conversamos com ele, perguntamos muita coisa. Estouramos nosso tempo, né, Jéssica? Até que a pessoa falou assim, chega, ele tem mais coisa pra fazer. Entrega.
Puxaram nossos cabos, foi isso que aconteceu.
Ei.
Literalmente parem.
Globo silencia podcasters.
Amanhã no G-Show, matéria exclusiva.
A gente indo pra porta da Globo, assim, com cartaz, assim, ó.
A Lumena não autorizou o podcast ter uma duração maior, gente. É sobre isso.
E além disso, também teve a prova do líder. Os humilhados sendo exaltados, né? Depois de paredões, dois paredões, de só xepa, de humilhação, Sara finalmente líder. E promete, assim, ó, abalar as estruturas.
Então, roda a vinheta.
Preste atenção.
Brasil tá dentro disso aí, viu?
Que ano!
Olha! Para de gritar!
Que isso?
Não gosto de você.
Fogo no parquinho!
Não sinto verdade de você.
Faz parte, né?
Amiga, o que você achou dessa prova do líder?
Nossa, eu acho que você definiu bem. Os humilhados foram exaltados. Eu gosto dessa construção, porque o que aconteceu, né? Sara estava na xepa. Sara foi na prova lá do otimismo, né? Estava na palavra otimismo. A Carol escolheu ali nos 45 do segundo tempo a palavra, trocou de lugar com ela, pegou a liderança. Sara foi para o paredão.
Puxou o Nego Di pro paredão, que foi eliminado.
Aí agora, ela ia ser vetada da prova, Juliette foi vetada. E, meu amor, ela ganhou. Isso assim, olha, é uma volta por cima que eu estou, assim, chocada. Todo mundo agora no VIP.
É o meme Sara, coração com buraquinho. Porque essa semana só vai dar ela, gente. Vai ter aqui, ó, esses 4 dias. Olha aqui, já estamos acompanhando. Ela já tá de líder aqui na cama, Juliette e Gil lá dentro. E ela quase esquecendo a Juliette pro VIP, né? A Juliette entrando em desespero.
Sara, ela esquece de mim, não, pelo amor de Deus. Vai, não fala,
te procurando.
Já dizia,
tia. Eu já sofri demais.
Sara!
Bem sutil.
Nossa, as fanfiqueiras do casal estavam gritando já, né? Pelo amor de Deus. Porque tem a fic aí que a galera quer muito que Juliette e Sara formem um casal, né? Dentro do beijão. Então as fanfiqueiras estavam enlouquecidas. Elas já falam que elas, né, se conversam só pelo olhar. Então, assim, como assim não vai colocar ela, né?
É.
Mas rolou isso. E tem uma coisa também. Ela colocou no VIP, então, o Fiuk, o Gil, o Caio, o Rodolfo.
E a Juliette?
Juliette, isso. E aí se formou. E aí o que acontece? Essa semana tem várias coisas, né, que vão rolar de logística aí pra formação de paredão. Acho que o Thiago pode explicar pra gente, vai. Vamos colocar o áudio dele, porque ele explicou tão bonito que eu acho que ele vai explicar melhor que a gente. Vai, solta aí.
Sobre essa prova de hoje, vocês vão ver que no final vão sobrar 4. Um vai ganhar a liderança e temos outros 3 finalistas que vão perder a prova ali na final. Esses 3 finalistas, em consenso, vão indicar alguém ao paredão de domingo. Sobre o nosso paredão, ao todo, 4 indicações do líder. Esses 3 da prova de hoje, os 3 finalistas vão indicar alguém em consenso e os 2 mais votados da casa. Aí tem bate-volta. Jogam a bate-volta todos, exceto o indicado pelo líder, e a gente forma o nosso paredão triplo.
Aí o que acontece agora? Temos os 3 ali que sobraram, né? Que foi então o Caio, o Fiuk e o Gil. E eles vão ter que decidir uma pessoa pra votar. E os 3 estão no VIP.
Ela é esperta.
A Sara, com os 3, puxou já pro lado dela, né?
É, pra já poder aqui, ó, fazer um jogo aqui, ó. Já poder fazer uma politicagem. Já ficar aqui, ó, falando no ouvidinho. E ela estava conversando com os meninos, falando, ah, vocês têm que eliminar quem são a prioridade de cada um.
Uhum.
E ir no que sobrar, né? Porque aí, tipo, o Caio já elimina Rodolfo, o Gil já elimina Juliette.
Sim.
Fio que, sei lá, não elimina ninguém, porque não
Thaís?
Tem ninguém tanto. É,
será?
Acho que ele votaria em Thaís. Eu não sei se ele seguraria essa, não.
É.
E aí, votem. E já tem-se uma conversa que a escolha dos três pode ser o Arthur.
Ah, pode ser, hein? Faz sentido mesmo. Porque o Arthur, ele acaba ficando um pouco mais de lado desse grupo específico,
sim,
né? Ele tá muito, né,
com
colado
Projota
no Projota. Falando de indicação, o que você acha que a Sara coloca no paredão?
A Carol falou que tava falando agora, brandando para a casa inteira, que ai... eu tô muito feliz porque eu ia vetar a Sara, mas aí ela falou que não votaria em mim. Aí eu não vetei ela. A Carol tá com essa pra casa, ela tá espalhando essa pela casa.
Uhum.
Então, se é verdade ou não, vamos acompanhar. Mas eu tô achando que ela vai ou na Lumena ou no Projota.
Nossa, eu acho que pode ser a Pouca.
A Pouca também é uma possibilidade. Mas eu acho que a Sara vai num player mais forte. Assim, numa pessoa mais decisiva, sabe, de jogo.
É.
Eu acho que como ela é muito jogadora, ela não vai pela emoção. Ela não vai pelo, a Pouca brigou com o meu amigo. Ela vai, tipo, eu preciso tirar alguém e desestabilizar esse grupo.
Eu também acho. Inclusive, enquanto estava rolando a prova, né, que teve aquele momento que ninguém achava o desodorante perdido, ele estava na piscina de bolinha, a Sara, que já tinha achado o desodorante, estava lá em cima falando pro Gil ir até a piscina de bolinha tentar achar. Porque ela já imaginava que estava lá. Então, assim, a Sara espiã, ela tá muito bom. Uhum. Então, eu concordo com você. Faz sentido mesmo.
Ligadíssima, gente. É que ela é... Meu Deus, eu fico passado com essa mulher, assim. Vamos, então, aguardar, ver o que acontece neste paredão de domingo. E agora a gente tem nosso papo com o Nego Di, o eliminado da semana.
E no episódio de hoje, nós estamos aqui com o eliminado da semana pra conversar com a gente, bater um papo, que é o Nego Di. Oi, Nego Di, tudo bem?
E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Ficando bem?
Tudo certo.
Sim.
Pois é, né, menino do céu, vamos falar, né? 98,76%, né, de eliminação aí. Qual foi a sua maior surpresa, né? Acho que fora essa porcentagem aí de eliminação, o que você tá sentindo agora que você saiu e tudo mais? Como é que tá esse começo agora aí?
Então, logo que a gente sai assim, é um choque, né? Porque a gente não tem como saber lá dentro como a galera tá vendo, o que tá acontecendo, né? Porque a gente não tem um pay-per-view lá, então a gente não sabe o que rola. Eu queria que tivesse tido uma prova,
dera, né?
um dia de pay-per-view pra quem ganhasse.
Todas as talecas, colocando todas as talecas, vale.
Daí, então foi um choque mais ou menos assim o que tava rolando, o jeito que a galera tava vendo o jogo. E algumas coisas que aconteceram também que eu não chegaram como eu imaginei que fossem chegar até a galera, assim, e tal. E foi mais ou menos isso, essa surpresa, assim, a galera na rede social. Mas até que eu não fiquei muito nessa de ficar procurando coisas que falavam de mim ou absorvendo. Porque, assim, eu sou comediante, eu tô acostumado já, né? Tipo, a ser criticado, ofendido, ameaçado, essas coisas assim. Só que... Agora foi numa proporção grande, né, maior e tal, então eu comecei a não me apegar muito nessas coisas, procurei coisas mais relevantes, tipo, assistir os vídeos, né, que a galera recortou, me assistir também, rever algumas coisas, né, alguns erros, algumas coisas que eu fiz, falei, e o que falaram quando eu não tava perto também para entender mais ou menos o que tava acontecendo no jogo.
Uhum.
Acho que isso é o mais importante.
Você teve algum momento já de algum vídeo que você viu se assistindo, falando e conversando com você mesmo, pensando, cara, por que você fez isso? Tipo, onde você vai lá? Volta aqui, sabe? Tentar ser uma voz de você mesmo se assistindo.
Cara, teve um vídeo de uma briga, na real, que eu tive na cozinha, que é... Na verdade, minutos depois, quando eu saí pela porta ali, eu já tinha pensado, cara... Explodi, falei besteira, porque, tipo, eu me conheço assim, sabe? Eu tenho meu jeito que eu fico quieto, fico na minha, evito trocar ideia quando eu tô meio abatido com alguma parada pra não explodir. E ali não deu, né? Porque
e é difícil, acaba... né? Tipo, com câmera, com câmera o tempo inteiro, a gente fica tentando se segurar, mas é difícil.
Tentando... Na vida, assim, eu sou bem tranquilo, assim, sabe?
Uhum.
Só que na vida eu tenho a opção de, tipo, tem uma pessoa que tá importunando, eu tenho a opção de sair fora, de não conviver, né? Ali tu dorme, acorda com as pessoas, fica cruzando com as pessoas o tempo todo. Então chega uma hora que não tem o que fazer. E eu resolvi me entregar pra parada mesmo, eu não fiquei pisando em ovos e nem fugindo do jogo. E, cara, chega um momento que as câmeras, elas se tornam, tipo, móveis, assim, né? Tu não acha mais que é câmera.
Sim. É isso que eu ia te perguntar. Se dá uma esquecida, assim, em algum momento real. Porque a gente fala isso aqui. Ai, mas será que esquece mesmo? Você sente mesmo que dá uma hora, você dá uma
esquecida, assim? Vira paisagem mesmo. Você pensa, não, é um vaso que tá
não,
ali.
A gente não é que esquece, assim, cai na normalidade, né? A gente resolve viver. Porque senão tu fica deixando de ser... quem tu é, tu fica te controlando, tu não consegue dar risada, tu não consegue brincar, tu não consegue fazer nada. Aí tu fica guardando muita coisa, se preocupando, e a galera que já te conhece, que esse era o meu medo, assim, a galera que já acompanha, não vai nem entender o que tá rolando ali, entendeu? Os meus amigos mesmo, agora que eu tô começando a falar com as pessoas, né, aos poucos e tal... Eles falaram, mano do céu, quando tu brigou a primeira vez, eles falavam assim, cara, o Negão nunca mais vai falar com esse cara, nunca mais. Eu sou assim na vida. Eu tenho uma coisa que eu quero mudar, assim. Eu pego e simplesmente começo a não falar com as pessoas, assim, sabe? E no caso ali, eu até queria ser flexível e tal, conversei com ele em alguns momentos, cara, se tu me desse um dia só pra eu ficar na minha...
Não dá, né, pra dar pra um bloco ficar... na vida real, né? Só pra silenciar, assim, ó, 24 horas, né? Não dava.
Ainda falei, cara, só um dia pra eu ficar na minha, pra eu pensar, pra eu entender o que tá acontecendo. Não aconteceu, entendo ele e tudo. Aí deu no que deu, assim, mas... quando a gente se conhece, a gente sabe mais ou menos, né? Meus amigos falavam, cara, tudo que aconteceu, a gente já chegava a falar, não, cara, esse negão vai explodir, esse negão vai ficar sem falar com o cara.
Uma coisa que você falou, você comentou um pouco pra trás agora, as coisas que você é humorista, você entende, tá, essas coisas. E, né, sim, você é humorista acostumado com, né, piada, o que que pode virar piada, que tem esse viés. E quando você participa do Big Brother, isso é levado à milésima potência, porque na primeira semana foram 35 milhões de tweets contra 4 milhões de tweets da edição passada. Então as pessoas estavam fazendo meme, fazendo piada com cada frase que as pessoas faziam, né? Você, depois que saiu, você viu alguns memes, ou algumas coisas te surpreenderam, algumas coisas falou, você conseguiu dar risada de você, tem alguma coisa assim que marcou. Eu acho que eu vi na Ana Maria você comentando que jamais pensou que o Planta Faz Isso ia virar o grande momento. Teve alguma coisa dessas, assim?
Agora há pouco eu tive que fazer uma dança da planta aqui pra gravar um clipe. Eu só tô torcendo pro que meu filho nunca veja isso, cara, porque eu fiz ali no calor da emoção ali, viralizou. Eu fiz tanta coisa pensando, não, isso aqui vai viralizar. E a planta, eu realmente tava sentindo essa necessidade.
Fazendo à toa, né? Fazendo de graça.
Eu fiz porque, tipo assim, cara, eu aceitava cobra, bomba, vômito, qualquer coisa. Mas planta, cara, eu passava o dia todo imitando os outros, brincando, dançando, cantando, e os caras me dão planta. Aí eu pensei, não, planta não faz isso aqui, ó. Planta faz isso.
Realmente, planta não era. Planta, certeza, não era no programa.
Virou um hit a planta. Nego, tem uma coisa que você falou, até a gente tava falando, né, falou da Ana Maria e tal, e foi um trecho que até apareceu na Ana Maria que você falou lá no programa, né, que foi uma fala bastante comentada aqui, que você falou assim, eu sei que eu sou um cara machista, um cara racista, homofóbico, gordofóbico, mas eu gostaria de mudar. Você sente que deu tempo de mudar isso lá na casa? Qual é a sua percepção agora, né, sobre isso saindo do BBB, assim?
Tudo tem um propósito, né? O que aconteceu também vai me ajudar de alguma forma. Talvez eu tenha me expressado errado, mas o lance todo que eu quis explicar é que eu sou cheio de preconceitos, assim como todas as pessoas.
Todo mundo né? Todo mundo tem algumas coisas.
Só que eu acabei vendo... Acho que eu vi a tempo, cara. Eu tenho 26 anos só. E eu venho há tempos trabalhando para diminuir cada vez mais, para entender. Tanto que antes mesmo de saber que eu entraria no BBB, cara, eu vinha num processo de excluir alguns vídeos que eu olhava e tipo assim, eu olhava o meu próprio vídeo e me sentia mal de escutar algumas piadas, de assistir. E tinha coisas que eu já não me sentia bem em fazer. Como meu humor, ele sempre foi muito ácido, eu vivia numa pressão de tipo assim... Quando eu tirava o pé, o meu público começava, tipo, vou parar de seguir, tá se vendendo pro politicamente correto. como eu comecei a fazer humor, tipo, ali 19, 20 anos, a minha cabeça era outra, né? Então, tipo,
sim,
foi passando o tempo, aí eu fui também cansando dessa coisa de sempre estar envolvido em polêmica ou hater incomodando. Eu tive um filho, daí também o cara vai amadurecendo. Eu fui, comecei a pensar nele também, na convivência dele com as outras pessoas, no futuro, ele na escola. E eu comecei a tirar o pé. Por último, eu tava num conteúdo só de futebol. Só falava de futebol.
Sim.
E também do, de um negócio que eu tenho e tal. Eu falava muito desse lado empreendedor que eu sempre curti, assim, investir em algumas coisas. E daí, quando eu entrei, tinha vídeos de um ano atrás falando besteira. Só que, cara, um ano é tempo pra gente aprender, assim, um mês é tempo pra gente mudar. E realmente foi o que aconteceu comigo, cara. Foi um troço, assim, que é muito louco. Eu contei dentro da casa, um dia eu simplesmente acordei, me sentei na cama, assim, me deu um negócio, talvez uma crise de consciência. Eu pensei, cara, se eu morro amanhã, foi esse o pensamento, exatamente assim.
Uhum.
Se eu morro amanhã, daqui uns 10 anos, alguém encontra o meu filho na rua e fala, cara, eu conheci teu pai, o Nego Di. O que, que ele vai sentir? Vergonha ou orgulho? Cara, me deu... Tipo, eu fiquei muito triste, assim, sabe? Porque eu sempre fui um bom pai, sempre fui um pai presente. A briga, inclusive, entre eu e a mãe dele é porque eu não quero devolver, fico chateado, chantageando ele. Eu falo assim, ó, comprei um joguinho novo, tu vai querer voltar pra casa mesmo? Essas coisas, assim. Só que sempre tem coisas pra gente melhorar, né? Então... eu comecei a mudar o meu trabalho, mudar como pai, evoluir. Até mudei como amigo da mãe dele, como filho para minha mãe, e fui buscando essa melhora. E logo em seguida veio o BBB, assim, uma coincidência. Então, quando tu tá com uma outra mentalidade já, que virou algo natural para mim, essa nova mentalidade, tu entra no negócio com a melhor das intenções e tu sai com a galera te bombardeando, julgando teu caráter, falando coisas que tu sabe que não é, tanto que lá, mano, se a gente analisar realmente o que aconteceu, muita gente observou isso. Cara, muita briga eu não via, mas eu sempre tentava me posicionar do lado das mulheres, eu sempre acolhia as pessoas independente da situação. O Lucas foi um cara que, inclusive, nas nossas primeiras conversas, pós as brigas todas, eu acolhi muito ele, conversei com ele, dei conselhos. E é uma coisa que eu sempre falava, mano, eu sempre vou ficar do lado das meninas, porque eu tenho mãe, eu fui casado, eu tenho irmã. Pra nós, homens, é tudo mais fácil. Desde trocar de roupa, se vestir, até conviver na própria família, dentro de casa, mercado de trabalho, tudo é difícil. E eu comecei a observar isso quando eu comecei a olhar melhor pra minha mãe, observar tudo que ela passou pra me criar sozinha. Então, era esse meu posicionamento. Eu pensava que, tipo assim, as pessoas fossem enxergar essas coisas. Agora, por que isso não foi visto? Não sei, cara. Não sei se a galera se apegou em outras coisas. Não sei se ficou muito mais... relevante o fato de eu ter me associado com outras pessoas, e em determinado momento eu não ter permanecido ao lado do Lucas, não sei, mas eu segui o meu instinto. E quem não precisa me conhecer, quem já me seguia, que era mais de 1 milhão de pessoas, sabia do meu posicionamento. Eu nunca fui um cara de, tipo assim, ficar levantando, acho importante, mas nunca levantei também questões raciais. Uma das conversas que eu tive essa conversa com a Carol, com a Lumena, com o Lucas, que eram pessoas que falavam bastante desse negócio de ficar segregando, separando as coisas. Eu falava, gente, a minha luta contra o racismo é o seguinte: eu não quero ser melhor que os brancos, eu não quero ter mais privilégios, eu quero só as mesmas oportunidades, o mesmo respeito. Eu nunca vou escolher uma mina pela cor dela, eu nunca vou escolher um amigo pela cor. O lance é sentimento, a cor é uma consequência. Assim como eu não pedi pra nascer negro, a pessoa não pediu pra nascer branco, a gente só existe e tá acabado. Essa sempre foi a minha questão na internet, então quem me seguia tá lá. Porque as pessoas viram, tipo assim, sabe, qual é a real. Muita coisa não apareceu. Por exemplo, hoje aconteceu um negócio que me deixou feliz, que teve um monte... Daí agora aparece muita gente falando, ah, pra mim ele fez isso, aquilo, pra mim ele fez não sei o que, ressuscita um monte morto aí, né? Aí, eu vi uns vídeos da Luísa Mel, que ela fez uns stories muito legais, inclusive me seguiu, onde ela fala... Me deu uma curiosidade, eu fui ver se o Nego Di já tinha me mandado alguma coisa. E ela viu, e tipo assim, ela ficou, nossa, porque há muito tempo eu venho oferecendo ajuda pra ela, porque eu resgato animais de rua também, sabe? E daí, inclusive, um dia eu até mandei uma mensagem, bah, vou ter que parar de te seguir, porque toda vez que eu olhava o Instagram dela, eu chorava muito, porque eu vivo...
Isabel, sempre tem.
Eu também, te entendo também.
Daí eu parei de seguir ela e tal, mas eu ofereci diversas vezes ajuda, tu precisa divulgar alguma coisa, uma vaquinha... Qualquer coisa que eu puder ajudar, eu trabalhava na rádio também, quer que fale alguma coisa, só que ela não via, né? Muitas mensagens e tal.
Sim.
E eu fui fazendo a minha parte. Eu cheguei a morar num apartamento, cara, de, sei lá, 70 metros quadrados, quando eu tava começando com 11 cachorros dentro de casa, do apartamento.
Nossa!
Tudo de resgate.
Eu peguei, passava na rua, se eu visse que tipo, como levar, eu levava. Tinha cachorro que nem queria ir. Que eles estavam melhor que eu. Eles estavam bem. Eles ficavam, cara, não quero ir, tô bem. As pessoas me dão comida, tá tudo certo. Eu agarrava os bichos, enfiava
no bicho e levava.
Luísa, não, tu
vai
vir.
E daí ela se surpreendeu, fez uns stories lá, falando bem e tal. Troquei uma ideia com ela também. Então, cara, nem as pessoas não são feitas só de erros, nem só de acertos. Ninguém é só bom ou só ruim. No meu caso, eu errei muito e eu vi isso. Tem muita coisa que eu vi ali que eu não falaria de novo. Me envergonho, me arrependo. Serviu pra eu mudar. O lance que eu vou levar pra minha vida é tentar ser mais flexível, cara. Eu acho que eu sou muito radical nas minhas coisas. Talvez eu tento olhar pra dentro de mim e entender por que, que eu sou assim. A minha vida toda foi só eu e minha mãe, então eu tinha que ter, eu sou praticamente o homem da casa desde os 12 anos, então eu sempre tive que ser esse cara firme, tanto que era um negócio que eu falava lá, cara, não consigo chorar, velho, não consigo chorar, o exército me trouxe muito isso de, não, tu não pode chorar, não podia, eu não uso nem guarda-chuva, o lance é bem extremo assim, tipo,
e cara,
porque eu me ligo, cara, tu não pode ter medo de chuva, quando vê tu vai pra guerra, como é que tu vai ter medo de
vai
chuva?
Vai tá chuva, vai tá molhada. Vai
chover bala
vai
em cima de ti.
Mesmo.
Tu tem que... Então, tipo assim, eu creio que uma das coisas que eu vou levar pra vida é aprender a ser mais flexível, respirar fundo.
Sim.
Me permitir, tipo, mudar de opinião, perdoar mais, assim, sabe? Ficar mais tranquilo. Eu acho que isso é um grande aprendizado que eu tirei de lá, assim.
Sim.
Na real, se todo mundo que tá me julgando tivesse uma câmera e um microfone 24 horas gravando o que as pessoas fazem, cara, não ia existir um ser humano no mundo que não estaria cancelado hoje. Porque, cara, a gente erra toda hora. A gente erra todo dia, todo momento. Foi uma conversa, inclusive, que eu tive com a VTube logo que ela chegou. Porque, assim... Um dia o meu filho me mostrou um vídeo dela. Ele vai fazer 6 anos e ele tava mexendo, ele me mostrou. Quando eu vi ela lá, eu pensei, eu já tava morrendo de saudade do meu filho. Nossa, cara, meu filho me mostrou um vídeo dela. E quando ele me mostra as coisas, eu pesquiso pra saber quem é, o conteúdo, ele não vê.
Sim.
Às vezes ele entra no meu canal e diz, não, sai daí, tipo, não olha.
esse não.
Eu só tenho 6 anos, como é que eu vim parar aqui? É outro meme, né? Outro meme virando.
Daí eu falei com ela, porque eu já tinha pesquisado algumas coisas que tinham acontecido. E eu acolhi ela, porque eu falei pra ela, cara, tu errou. Tu já entrou aqui provavelmente cancelada. Né? Só que, tipo, tu errou com o quê? 14, 15 anos? Pra mim, hoje, com a idade que eu tenho, que é fazer 27 esse ano, quase 30 pra mim já, com filho, 14 anos é uma criança.
Sim.
Eu, com essa idade, erro todo dia, vou errar ainda. Enquanto eu estiver vivo, vou errar. Então, eu não acho certo as pessoas te crucificarem até o fim da tua vida por um erro que tu cometeu. E, principalmente, tu ficar te punindo. Tu precisa te perdoar. Então, assim... Eu já fui muitas vezes, tipo, eu não considero que eu tenha sido cancelado, porque eu creio que quem cancela é Deus. Enquanto eu conseguir trabalhar, dar dignidade pra minha família, eu não tô cancelado, tô vivo, tenho 2 pernas, 2 braços, eu posso trabalhar, tá tudo certo, entendeu? Mas a gente não pode ficar se punindo, porque senão tu fica todo dia pedindo desculpa, desculpa, desculpa pra quem não quer perdoar.
Sim.
Pra quem não é teu público, pra quem nunca vai ir num teatro, num show, nunca vai comprar nada teu. São pessoas que só estão ali esperando, tipo, tu pedir desculpa pra Viu, bem feito, o Tom veio, tá pedindo desculpa porque tá perdendo tal coisa. Não, é pedir desculpa sim, reconhecer o erro.
Porque errou.
E seguir a vida, cara, trabalhar. É isso que eu penso. E tipo assim, eu precisava só de uma noite de sono, uhum, pra começar já a criar o meu novo show, que vai se chamar... Eu tô vendo, assim, mas a galera, a votação tá muito boa pra 98% o nome do novo show.
Ó, já temos
é isso,
um spoiler,
né, gente? Do limão
então
tem que fazer uma limonada, né?
Exatamente.
Eu vou trabalhar, não tem jeito.
É, ótimo.
E até falando da Vi um pouco, né? Vocês tinham uma relação muito próxima lá. Uhum. Ela, né, te via muito como um paizão. Ela,
sim,
tem um carinho muito grande por você. Sofreu com a sua saída, tadinha.
Eu
da
vi,
bichinha.
Coitado.
Ficou triste. É, se você pudesse, assim, voltar, né, pro BBB, o que que você focaria mais, talvez, nessa história com a Vi, né, pensando nessa relação de vocês? Você acha que, não sei, vocês poderiam focar em alguma coisa nesse sentido de narrativa pro programa? Você chega a pensar em alguma coisa nisso, assim?
Olha, se tivesse como voltar lá, tipo, talvez ficaria mais próximo dela, daria uns conselhos pra ela, tipo, eu já falei, mas eu seria mais incisivo, assim. Uhum. Ela cometeu um erro que talvez eu tenha cometido de se envolver em muita coisa que não tinha a ver com ela.
Uhum.
Comprar por algum lado, tomar as dores, tentar ler uma situação. E, cara, o Big Brother, ele nada mais é do que um reflexo da sociedade. O que acontece lá dentro é o que acontece aqui fora, né?
Sim.
Então, se na vida a gente convive com pessoas há 20 anos... E quanto menos espera a pessoa te faz alguma coisa, cara, não é em 20 dias nem em 4 meses que tu vai conhecer alguém. Então não tem como tu comprar as dores de alguém.
Uhum.
E eu via ela fazendo isso, talvez por não querer ser uma planta, por querer se posicionar. Isso é ruim, porque às vezes tu pode estar se posicionando do lado errado. Foi o que eu fiz, né? Um exemplo. Depois que eu saí de lá, muita gente, muitas perguntas vêm, né, à tona, tipo, ah, tu quer mesmo assim continuar sendo amigo do Projota, amigo da Poca? Cara, eu quero levar o Projota pra minha vida. A Poca eu quero levar pra minha vida. A VTube eu quero levar pra minha vida. Por quê? Cara, independente de agora estar vendo que a gente tava fazendo um jogo errado, cara, eu não posso ser hipócrita. Eu errei, eu tava errando junto com eles. Agora eu vou me ausentar dos meus erros, vou ficar aqui fora. Não, eles erraram, não quero mais saber, não. Tô seguindo todos eles lá nas redes sociais.
Uhum.
Tô esperando que eles acordem pro jogo. Eles têm uma oportunidade que eu acredito que vai demorar um pouco pra eles irem pro paredão, porque a galera não vota tanto neles. Então eles vão ter mais tempo de acordar.
Sim.
O Projota é um cara inteligente, só que ele é um cara incisivo, ele é um cara mais velho. Ele precisa só acordar, sabe? A Poca é uma menina super do bem, ela é preocupada também, só que, infelizmente, lá a gente não vê o que acontece nos outros cômodos.
Sim.
A gente tá conversando com uma pessoa aqui, tu tá confiando na pessoa, a pessoa tá dizendo não. Exemplo é a Carol. Eu conversava com ela e ela vinha me dizer não, porque eu vi, foi assim, assim, assado, a pessoa me falou não sei o quê. Cara, lá a única coisa que tu tem é a tua intuição, tu tem que confiar em alguém, e eu confiei em quem me acolheu. Ela me acolheu em determinado momento.
Uhum. Sim.
Só que,
sim.
Só que, cara, ela mentiu pra mim várias vezes, assim como ela mentiu pra outras pessoas, e eu errei quando eu decidi acreditar, entendeu? Porque daí ela falava pra mim uma coisa, saía e falava pras pessoas que eu concordei, ou que eu que falei, eu vi vídeos dela... Que ela falou exatamente uma frase que ela disse. Ela disse, ah, o Nego Di falou isso, isso e aquilo.
Uhum.
E tem, viralizou essas paradas dela.
Uhum.
Hoje ela mesmo, assim, ela passa 24 por 48. Ele era meio... Era só do jeito dele, ele era manipulador.
Uhum.
E, cara, a galera, eu não precisei nem falar nada. Eu não vou me posicionar em relação a isso, porque, tipo assim, a galera já fez recorte, tipo, eu falando pra ela, cara, tu tem que parar um pouco. Acho que tu errou na situação com a Carla. Eu puxei muito a orelha dela. Eu falava, tipo, alumínio. É legal, a luta dela é necessária, mas eu acho que ela tá exagerando, tá botando questões, sim, raciais onde não tem. E sim, isso é militar errado e banalizar uma causa importante.
Uhum.
E uma mulher na posição dela como uma militante, uma psicóloga, fazer isso é muito delicado. Eu não via, cara... E eu, ao mesmo tempo, ficava com medo, porque o meu instinto me dizia, cara, não teve racismo, não teve preconceito, não teve nada a ver com a questão racial, isso aqui foi só ciúmes e acabou. Entendeu? Se ela fosse
e
verde,
medo, e o medo de falar
azul,
isso pro Brasil inteiro, falando, não, aqui não tem racismo, não.
É.
E o medo de falar isso.
Ao mesmo tempo, tu fica assim, cara, e se eu falar que não tem, e teve, eu não vi.
Sim.
Só que, cara, dentro do que eu via, eu falava, cara, não... Não, acho que vocês estão viajando. E a Lumena teve uma vez, inclusive, que ela tava na pia, eu falei, Lumena, preciso conversar contigo. Ela sabia que era sobre isso. Ela falou, não quero, me desculpa, de não vou falar contigo sobre, tipo assim, ela tem realmente as convicções dela e tal. Respeito, mas não é o meu modo de pensar. Infelizmente, acordei tarde para as coisas e já estava, já faltava um ou dois dias pro dia da eliminação. Acordei muito tarde e mesmo acordando, cara, eu tenho um pensamento que talvez eu fosse demorar um pouco para me afastar daquele núcleo ali, porque é o seguinte, o grande problema é que quando eu conversava com a Carol, por exemplo, ela dizia, não, tu tá certo, te entendi. Ela fazia uma cena ali pra mim que eu pensava assim, tipo, esse é o tipo de amigo que a gente quer ter. A gente puxa a orelha, a gente não passa a mão, o amigo entende, então não tem por que abandonar. O meu lance com o Lucas foi, puxei a orelha, fazia que entendia, chegava no outro dia, errava de novo. Aí chegou um ponto que ele começou a não querer me escutar mais. Só que ele também sofreu com coisas que eu não vi. Inclusive coisas vindo da Carol, o dia que eles brigaram na cozinha, que ela falou pra ele comer só depois dela, e que eu não tava. Eu tava no quarto do líder, eu já tava meio que isolado, eu esperava a galera comer pra eu comer, porque, tipo, eu não queria estar junto ali, eu queria refletir sobre o que tava rolando na casa. Então, tipo assim, eu enxergava ele de uma maneira, mesmo assim, mesmo acontecendo tudo o que aconteceu, tá? Eu não acho que ele só acertou porque teve uma comoção.
Sim.
Acho que justa, porque ele sofreu pra caramba, tá? De muita gente lá dentro. Mas assim, eu tentei ajudar, tentei trocar uma ideia, só que, tipo, ninguém lá dentro tava 100% bem a ponto de ficar insistindo numa coisa que não vingava. Eu tenho que viver a minha vida agora, né? Vou ter que fazer o meu jogo, não vou poder. Uhum. As pessoas já estavam dizendo, ah, vocês, hein? Fizeram tal coisa, tipo, porque eu insistia em falar com ele, em estar junto, as pessoas já estavam, vocês, tudo que ele fazia era vocês. Depois assim, não, mano.
Tem uma coisa muito disso do Big Brother, que quando você faz parte de um grupo, todas as narrativas que acontecem com personagens daquele grupo são pro grupo. É. Então, por mais que você não esteja nessa, é aquela hora da cozinha, assim, que foi o dia, que foi a segunda-feira que parou o Brasil, que a Carol virou pra ele e falou, só come depois de mim, olha pro lado, isso aqui. Mesmo que alguns dos personagens do grupo não estejam ali, meio que se assimila pro grupo. Então tudo que é feito pelos personagens que estão ali é como se todas as pessoas que estão ali estão, né, estão endossando aquilo, acham igual. Então é muito difícil, assim, acaba que os pensamentos individuais se perdem, né, vira o grupo.
Isso eu vejo hoje, assim, cara, que tem uma parada, um fator que se chama o fator sorte também, que eu vejo lá, que é, por exemplo, eu errei pra caramba. Tudo certo, isso aí pra mim já é uma realidade, né, em alguns funcionamentos. Mas, tipo assim, se eu tivesse esse mesmo posicionamento que eu tive, só que dentro do grupo, por exemplo, Sara, Gil, Juliette, a visão da galera seria totalmente diferente, porque eu mantive lá dentro os meus princípios. Tem princípios nas minhas falas, nas nossas conversas, só que, tipo, é isso, eu tava no quarto do líder e ela tava lá humilhando ele. E daí, pra mim, ela chegava e disse, não, porque ele me olhava de tal jeito, ela tinha muito isso de dizer que aconteceu uma coisa, de fantasiar, parafraseando coisas que ela mesmo disse e dizendo que fui eu, e as pessoas botando o recorte depois dela falando aquilo. Então, é muito louco a coragem dela fazer isso assim, sabe? Graças a Deus, as pessoas estão vendo também, sabe, esse lado, porque senão imagina eu sair com uma carga de culpa de coisas que eu não fiz e falei, é complicado.
É, verdade.
E pra, né, dar um finalzinho aqui no finalzinho do nosso bate-papo, pra poder dar uma leveza aqui, a gente falou, o Nego de falou, planta faz isso? Como se entendesse muito de planta? Então a gente criou o jogo, que é o quadro Planta Faz Isso? Que é o seguinte, a gente trouxe algumas curiosidades sobre plantas, você vai ter que dizer se você fala se é verdadeiro ou falso, esse fato, e depois você vai ter que dizer quem é essa planta dentro da casa.
Tá.
Vamos lá, é fácil, ó, seguinte, é verdadeiro ou falso? As orquídeas estão presentes em todos os continentes. Verdadeiro ou falso?
Falso.
Muito bem, falso.
Estamos... entende planta.
Muito bom, entendendo de plantas. É, na verdade, as orquídeas estão em todos, menos na Antártida. Então foi quase, né? Quem poderia sair do BBB 21 com destino à Antártida? Já que estamos falando de lá, o único lugar aí que não temos orquídeas, quem
vai sair,
você mandaria
vai
pra
lá?
Vai pra lá. Quem você mandaria pra lá?
Eu acho que a Carol tem que ir pra lá, ficar um pouquinho lá, pensando na vida. Tem que construir um iglu pra ela morar lá, ficar de boa. Eu acho que tem que ser isso.
Nossa, coitada, ela vai viajar, vai ganhar milha, Carol, porque o Bill mandou pra China e o Nego Di mandou pra Tátida. Existe uma planta na Ásia que é conhecida como a planta dançante.
O nome dela é Nego Di?
Pois é, renomeada. Verdadeiro ou falso? Você acha que sim ou não?
Cara, verdadeiro.
Verdadeiro, gente, o Nego Di tá se mostrando que realmente entende de planta.
Tá, eu tô manjando de planta, eu ganhei ontem um prêmio, um troféu de planta pra botar na estante. Ganhei uma meia de planta, tô colecionando.
Vira referência.
Pai de planta.
E falando nisso, quem você acha no jogo que vai dançar se não mudar de conduta lá dentro?
Cara, a Poca e o Projota, assim... Que de todos, tipo assim, pra mim a Lumena não vai ter jeito. Pra mim a Lumena, tipo assim, ela... Aquilo ali é um lance de ideologia. Então ela não vai mudar. E acredito que ela não muda nem saindo de lá e vendo tudo o que aconteceu. E respeito muito isso, mas não vai mudar. Então eu acho que a Poca e o Projota. Rezo muito pra que a Poca... continue dormindo o máximo que ela conseguir.
Quanto mais ela dorme, mais longe ela vai.
Menos ela se incomoda, mais longe ela vai, tá tudo
menos
certo.
Menos ela treta.
E o Projota, cara... Cara, ele é um cara sensacional. Ele é um cara real, assim, tipo... Me deu vários papo 10, assim mesmo. Conselho de cara mais velho, de parceiro. Me apoiou, assim, sabe? E ele é inteligente, sabe? Eu creio que a gente não pode julgar, tipo... valores do cara, tipo... Ah, bom ou mau caráter por causa de um jogo. E eu creio que mais um pouco ele já vai acordar, vai entender o que tá rolando.
Mais uma aqui então, sobre as plantas. Verdadeiro ou falso? As samambaias são as plantas mais antigas do mundo. Você acha que é verdadeiro ou falso?
Falso.
É verdadeiro.
É verdadeiro.
Quase gabaritamos,
quase,
hein?
Quase. Quase zerei.
Tava aqui, ó. Tava indo. Que você acha que é a samambaia desse BBB 21, assim? Tá a planta mesmo.
Cara.
A real oficial, assim.
Eu acho que a maior planta do jogo hoje, acho que é o João, cara. O João é a maior... Conhecem o João?
Sim, vocês conhecem todo mundo demais.
Ah, vocês conhecem o João. Eu acho que ele consegue ser... Infelizmente, é um cara que eu gosto muito, gostei muito de conhecer. Um cara divertidíssimo, sensacional, humilde. Né? Falei pra ele que é muito legal ver um cara, tipo... que eu me assemelho, tipo... Ser professor, que eu acho que é uma da... Pra mim, a profissão mais foda que tem, assim, é o cara ser professor. Um negrão novo daquele, 24 anos, já professor, inteligentíssimo.
Sim.
Mas eu acho que ele tá... A política de boa vizinhança dele, eu acho que excede um pouco, assim, o limite, sabe? Porque eu não acho... Eu não consigo aceitar que o cara não se incomode com nada, com ninguém, não pegue um rancinho.
Tá tudo de boa, né?
Muito... Todo mundo é amigo. E nessa aí o cara vai sendo esquecido, quando vê... Opa, tô na final. Isso me incomoda um pouco. Né? Eu acho que ele é...
Vai acordar junto com a Poca no final. A gente vai acordar.
Até a Poca já acordou e o João ainda tá lá.
Eu acho que ele é planta hoje.
Bom, então assim, quase zerou, né, o nosso quiz de plantas. Vamos fingir que sim, vai. Vamos esquecer só essa última, assim, foi muito bem. Nego Di, estamos chegando ao fim, né, do nosso papo aqui.
Ah, foi muito bom.
Ah, foi muito legal. Obrigada por ter conversado aqui com a gente. Já é a terceira vez, né, que você tá aqui. Teve o podcast do Líder. Você já mandou um recado pra gente aqui no último programa também. E agora, a nossa conversa real oficial também. Exato.
Tamo junto.
Então, muito obrigada.
Obrigado pela oportunidade, pela receptividade. Foi muito bom, papo descontraído. Gostei muito de conhecer vocês. E é isso aí, tamo junto.
É isso aí, manda um recado pros nossos ouvintes e deixa aí seus contatos. Aonde vai ter 98% aí, ó, já tô vendo, vai ter stand-up.
Então, mandar um abraço pra toda a galera que tá acompanhando, toda a galera que torceu por mim, a galera que não torceu também, não tem problema. Compartilhem aí com os amigos de vocês o podcast, peçam pra galera escutar, acho que é muito importante esse assunto. E, cara, vai ter o 98%, sim, a gente já tá se organizando pra isso. Não sei quando vai ser, mas o projeto é acabar de escrever o show e depois gravar um especial e quando Deus nos permitir sair em turnê aí, só esperar essa vacina aí, vambora.
Vem muito vacina. Legal.
Vem vacina.
Vem vacina.
Vem vacina. Boa sorte aí.
É isso. Valeu, Nego. Obrigada.
Muito obrigado, Nego.
É nóis, tamo junto. Valeu.
Ai, foi tudo, né, essa entrevista com o Nego Di.
Olha, contou bastante, né? Tivemos exclusivas aqui, ó, coisas que só no BBB Tá 1 você descobre.
Uhum.
Foi muito bom, mas assim, vai ter muita coisa pra limpar. Falou, tá certo, né? A vida aqui fora, né, tem que enxergar o jogo e reconstruir.
Oh.
Mas vai ter muita coisa pra limpar. Vai ter muito aqui, ó.
O negócio vai render, mas assim, eu achei que o nosso papo rendeu super.
Sim.
Então, assim, depois, se vocês quiserem comentar sobre esse papo, sobre a casa, quiser mandar um áudio pra gente, que nem a gente costuma colocar aqui nos programas, você pode mandar, né, pra gente o áudio. Como que faz, Samir? Conta aí pro pessoal.
Você vai lá em globoplay.com/podcastbbb, logado, você tem que ser um assinante Globoplay, e aí você vai lá e manda o seu áudio. O canal está aberto pra você falar o que você quiser, dar a sua opinião, xingar alguém, elogiar alguém, contar a sua estratégia de jogo, analisar, dar o seu reporte completo.
Sim, desabafa.
Do que você está sentindo. Vai lá e fala o que você quiser e manda pra gente.
Bom, estamos chegando ao fim, é isso?
É isso. No próximo programa já teremos um paredão formado, então agora é só aqui, ó, estourar uma pipoca e acompanhar os acontecimentos.
Animada.
Amo, animada.
Animada, animada pela treta. Eu quero ver treta, eu quero ver o quê? O fogo no parquinho. Eu quero esse parquinho ser uma labareda. É isso que eu quero.
Eu quero em cinzas.
Sim. Sim, só o povo olhando assim, o negócio pegar fogo. A Sara.
Só a fuligem no ar, assim, só a fuligem
Sara,
no ar.
A Sara, que deu com o roupãozinho.
Chiquíssimo.
Bom, esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, e pelo Samir Duarte. E no conteúdo e produção a gente tem o Eduardo Wolff e na captação e edição o Nicolas Queiroz.
É isso, gente. Nos vemos até vida aí, ó. Longa vida. Eu ia falar, não sei, gente. Longa vida, próspera e longe para a líder Sara.
Vem aí.
E tô doido pra ver o que vai acontecer.